quando você dança. O meu nome é Marina Melz e eu amo dançar em um samba lotado, com braços abertos, emanando energia, coreôs com as amigas nas festas, mas a minha dança favorita é um forrozinho de pijama em casa com o mozão.
Meu nome é Camila Henkmaier, eu trabalho com dança já faz um tempinho e ainda acho difícil falar da dança. Ainda é bem complicado pra mim.
O meu nome é Larissa Guerra e eu nem sei se eu posso chamar os movimentos que eu faço de dança. Ainda que eu ache lindíssimo, assim, quem o sabe fazer. Com a vassoura durante a faxina, uma coreo com as amigas, em casal. Dançar é uma atividade múltipla e cheia de leituras. Tem gente que ama, tem gente que não consegue. Eu e a Marina estamos em um momento de muitas dessas danças, nos sentidos, assim, literais e figurados da vida. E por isso a gente convidou a professora de dança, Camila Henkmaier, para um papo sobre dança. Então, boas-vindas ao Donas da Porra Toda.
Donas da Porra Toda.
Minha relação com a dança é antiga. Lá pelos 10 anos de idade, eu tinha um grupo de axé na escola. Ah, os anos 2000, né, gente? Eles foram realmente, assim, antropológicos, icônicos.
Vai ralando na boquinha da garrafa.
Esse mesmo. Aí, um tempo depois, eu descobri o samba e a dança de salão e me apaixonei perdidamente. Como toda boa paixão, tem momentos de pura entrega e outros com menos profundidade, menos assiduidade. Minha professora de dança está aqui, ela não me deixará mentir. Mas dançar, para mim, talvez seja entre todas as atividades que têm relação com o corpo, aquela com a qual eu mais me identifico.
Eu tinha uns 9 anos quando eu fiz uns meses de jazz.
Chique!
E aí eu cheguei a aprender aquela coreografiazinha, assim, de Summer Nights, da trilha do Greasy, Os Tempos da Brilhantina. Mas a minha maior lembrança, assim, que eu tenho de dançar, ai, vejam só vocês, né? Vem da música tradicionalista gaúcha. Porque meu avô, pai da minha mãe, dança super bem. E sempre foi muito generoso em conduzir a gente, assim, em alguma festa de família, baile de formatura, festa de casamento, essas coisas. Mas assim, gente, tudo naquela coisa muito básica de dois pra lá e dois pra cá. Porque de resto, eu sou, assim, péssima. Toda essa coisa de conexão com ritmo, movimento, é muito complicada pra mim. E eu acho que só passou a mudar um pouquinho, assim, quando eu fui pras aulas de pole.
Bom, como a Larissa falou, não sei se pela época do ano, pela chegada do outono, pela astrologia, mas a gente tá se sentindo esquisita, meio desorganizada, muito cansada. E aí, quando isso acontece, o nosso jeitinho de tentar dar a volta por cima é a partir aqui dos episódios, escolhendo um tema que nos acolha. E é isso que nós sentimos que a dança faz. Transborda as nossas alegrias e tristezas, realinha a nossa autoestima e faz um bem danado quando a gente resolve se entregar.
E para esse papo, a gente convidou a professora de dança de salão da Parcatu e coordenadora de um programa muito legal de saúde, o Segue o Baile, a Camila Henkmaier. Seja muito bem-vinda ao Donas, Cami, já posso te chamar assim, né?
Ai, muito obrigada, adorei já.
Conta para as nossas ouvintes quem você é.
Então, eu sou dona de escola, sou dona da Parcatu, né? É um projeto bem novo, a gente começou em julho do ano passado, então ainda está bem fresco. Mas eu sou professora de dança já faz um pouco mais de tempo. O projeto Segue o Baile é o meu xodó, que bom que vocês mencionaram ele antes de mim, tá? Que a tendência é que eu só fale disso. Recentemente eu virei mãe, eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses, e a dança também me possibilita uma flexibilidade muito bacana para poder criar ele. Então eu acho que tudo casou muito bem nesse último ano aí, deu uma amarrada melhor, né? Mas acho que é isso, eu tô nervosa, gente, meu Deus, falar com as duas pessoas da comunicação, gente do céu.
Maravilhosa.
E Camila é minha professora de dança, tá? Então, assim, já posso atestar a qualidade da sua entrega profissional, porque eu realmente amo fazer aula com ela. Cami, conta pras pessoas como é que começou a sua relação com a dança.
Então, eu tava pensando nisso o dia todo, sabe? Pensando que eu tinha que falar com vocês, que já tava marcado, e eu pensando, como que eu vou explicar esse começo, né? Eu acho que os começos, eles são sempre meio turbulentos, nunca é por uma via só. Então, beleza, comecei a dançar pequena, mas eu parei, desisti com 6 anos. Foi a tristeza do meu pai, que queria filha bailarina, né? Voltei a dançar com 9 para 10, também parei. E eu fui me apaixonar pela dança de verdade, fui me relacionar, de fato, com a dança na vida adulta. Então, eu tava na faculdade, eu fiz história, gente, nada a ver com o que eu faço hoje, né? E eu tinha uns colegas que dançavam dança de salão, ali onde é a antiga Arte A2, né? E daí eu não conseguia nunca fazer aulas porque eram de noite e eu tinha grade cheia. em um semestre, eu criei um buraco na minha grade curricular para eu poder fazer aula de dança. Foi realmente muita vontade. E a partir dali, foi... não parou mais, né? Eu costumo dizer que a dança, ela me salva de todos os buracos nos quais eu me enfio, assim. Não existe fossa em que a dança não seja capaz de ir me resgatar. Ela me acolhe. Eu acho que é uma relação, é muito próxima, assim. E desde que eu comecei a dançar de fato, né, com uma assiduidade, com disciplina, né, querendo mais, não tem como parar. É igual cachaça, gente, vicia.
E você, Lari, conta aí sobre a sua suposta Cara, é assim, ó, eu vou te xingar
duvido,
esse episódio inteiro.
Eu duvido que não tem aptidão pra dança, duvido muito. Qualquer
não tenho.
Que faz pole, não, faz pole, pole é dificílimo. Tenho certeza que dança
sim,
muito.
Sim, mas é porque, é que assim, eu não sou boa no flex, né? Que é o que são os movimentos dificílimo, inverter, fazer aquelas coisaradas tudo, assim. Aí na dança eu sou mais truqueira. É mais fácil de enganar, assim. E eu acho que, na verdade, eu só engano, sabe? Eu tenho uma relação bem estranha, assim. Fiz, né, essas coisinhas ali quando era criança. Tipo, tinha aquela coisa de, ai, fazer jazz e tal. Mas nunca foi uma coisa com continuidade na minha vida, assim. E eu acho que essa relação de conexão com o corpo, com esse movimento, essa corporeidade, foi uma coisa que demorou muito pra acontecer na minha vida, assim. Sempre tive, eu acho que, uma desconexão muito grande, assim. Entre a parada mental, que eu sou uma pessoa extremamente mental, né? E a parada física, assim. E aí, eu acho que comecei a fazer atividade física com 22, 23 anos, por aí. Não parei mais, mas eu nunca me permitia, eu acho, essa parte mais lúdica, assim, sabe? Era muito mais uma coisa de ir pra balada e tal. E eu, na balada, Marina sabe muito bem. Que eu e Marina, lembra quando a gente foi em Floripa, no Madalena? Uhum. O que somos eu e Marina na balada? Eu sou a pessoa que chega lá, pega o seu drink, vai pra um cantinho da balada e dele fofoca, tá? E Marina é a pessoa que vai pra pista, dança com todo mundo, assim, volta suadíssima, descabelada, sabe?
Pô, era então... uma festa de música brasileira, cara.
Eu também sou muito passional, tá? Eu me identifico aí. Como tu é da astrologia, né? Eu sou virginiana, os dois pés em terra.
Super! Assim. Nossa!
Dois pezinhos em terra, pra mim sempre foi muito difícil me livrar justamente, né? Mesmo que por uns minutos, dessa parte muito racional, né? Desse controle que a gente acaba tendo, né? Com os pés em terra. É difícil. O maior desafio que eu tenho como bailarina é esse. É o entrega, né? Aquele... Tem gente que chega, eu acho lindo. A pessoa fez duas, três aulas, ela vai dançar, é uma troca de olhares, é uma entrega, é um movimento que, tecnicamente, tanto faz. Pode estar certo, pode estar errado, mas a pessoa se joga tanto que fica incrível. Eu já tenho um trabalho dobrado, que eu tenho que controlar essa minha necessidade de racionalizar tudo, de decidir tudo. A dança de salão, ela me ajudou muito a tirar os dois pezinhos do chão, assim. E ainda assim, tem dias que não tira, né? Tem dias que eu fico bem racional ainda. É bem complicado.
Ah,
mas eu entendo essa dificuldade.
Nossa, e olha que loucura, porque temos uma amiga, Larissa Titchen, que é, assim, uma dançarina maravilhosa, que é virginiana também, hein?
Mas eu acho que é o refúgio. Eu tenho
Pode
na
ser.
Dança um lugar em que eu não preciso controlar, não precisa de planilha. Ali não, né?
Amei.
Não precisa de listas. É muito legal quando a gente encontra esse lúdico, né, que tu menciona, quando ele vira um refúgio. É uma fuga de 3 minutos, 4, tempo de uma música. Então são 4 minutinhos que eu não tenho que controlar muita coisa. Virou ali mas deu trabalho para conseguir desligar essa parte racional, né? Desligar esse pé em terra que eu tenho.
Eu acho que tem uma questão aí de dançar, que é uma questão que vocês estão discutindo, que é de controle, né? E na dança de salão, que antes de mais nada, e quero voltar nesse assunto depois, é onde as pessoas acham que a dança está, e ela está em vários outros lugares e não apenas na dança de salão. Mas eu acho que na dança de salão tem uma coisa de que quando as mulheres estão exercendo o seu papel de dama, nessa coisa dual de dança de salão, elas são guiadas, né? Eu acho que é um dos poucos momentos, e a Camila fala muito isso na sala de aula, assim, de que é um dos poucos momentos em que a carga mental do planejamento e da execução fica 100% a cargo dos homens ou da pessoa que está fazendo o papel de cavalheiro. E as mulheres precisam, para conseguir aproveitar e para para a coisa fluir, abrir mão desse controle. Tá cada vez mais difícil, Camila? As mulheres estão com mais dificuldade de abrir mão desse controle?
Ah, totalmente, totalmente. É, sempre foi difícil, né? Eu entendo, porque a gente passa a vida toda, o dia a dia, tendo que controlar tudo, né? Tendo que lembrar de cada detalhe, de não pode deixar as petecas caírem. Daí ali, de repente, a gente tem que entregar o nosso movimento para alguém que ainda nem sabe direito para onde está indo. É complicado demais. Mas eu vejo, assim, uma vontade maior das mulheres de entregar aquele momento. Aqueles 4 minutos, né? Eu digo, você tá entregando, mas é trabalho dele, né, ou dela que tá conduzindo, te fazer feliz por 4 minutos. Não dá pra entregar e ser uma bosta, né? Tem uma responsabilidade ali de quem guia, porque senão acaba não fechando a conta. E as meninas têm bastante resistência, né, em se deixar conduzir. É, se eu sei pra onde eu vou, por que que eu não posso ir sozinha? É uma eterna luta. E eu digo que não vai acabar. É sempre exercício, é sempre o desafio seguinte.
Você perceba que as aulas com a Camila, elas suscitam várias discussões aqui em casa, tá?
Só não, eu já tô pensando que, meu Deus, né? É sair da aula de dança direto pra terapia, assim, porque...
Uhum. Cara, tem aulas que... Eu tenho uma turma de bolero que eu tenho, acho que são 4 psicólogos fazendo essa turma. Você pensa no tamanho das discussões. É sensacional. Eu acho que é a minha turma xodó, assim. Eu acho que são 4 psicanalistas fazendo a mesma turma. Ah, mas é muito bom. Porque isso me traz uma oportunidade também, que é o que a Marina também gosta, né? Que é de pensar a dança. Eu vejo hoje muita gente interessada em fazer cursos rápidos, em que vai aprender 3, 4 movimentos para dançar na balada, né? E é um viés totalmente válido, né? Mas não é muito o que eu gosto de fazer. Eu gosto de pensar a dança como um todo. A dança, a dança de salão, né? Que é com que eu trabalho, ela é social. Ela vai permear baile, ela vai permear festa, né? Então, ela vai estar sempre diretamente relacionada à sociedade em si. Então, a gente tem que pensar a dança. Tem que pensar esses corpos que estão se mexendo, essas relações entre os pares, o respeito, né? A forma de comunicar. A dança, ela é comunicação. Ela é uma ferramenta de comunicação. Então, eu gosto muito dessa forma de conversar a dança para além do movimento, para além só do giro. Girar é muito fácil. Dançar é um pouco mais difícil.
Menina. Eu tô aqui ainda pensando, nossa, tá abrindo assim, ó, condomínios dentro da minha cabeça, né? Porque
agora.
Não, porque uma coisa que eu costumo falar assim na minha dinâmica de dia a dia é que assim, eu não quero mais ter controle das coisas, sabe? E aí, porque eu já controlo muita coisa, né? Como você falou, a gente já tem que ser responsável por muita coisa assim. Então acho que talvez a minha dificuldade também esteja aí. De ter um par pra me movimentar, né? Porque pra puxar a dança.
E tem uma coisa que pra mim pega muito, e acho que você tá na mesma vibe que eu, que é, a gente não quer essa carga do controle, mas é muito difícil abrir mão. É muito difícil, especialmente fisicamente, assim. Quando, às vezes, a gente tá na turma, e eu faço aula com o Bruno, né, com o Mozão, então, às vezes, a gente tá na turma e a Camila vai me ensinar alguma coisa. Ela fala, cara, você tá querendo controlar o movimento dele? Entende? Uhum. Então, às vezes... E aí entra em toda uma questão, pra mim, muito filosófica, assim. De que a gente não quer ter o controle, mas a gente quer ter o controle. A gente quer que seja do nosso jeito, a gente quer que seja no nosso tempo. A gente quer que uma coisa siga a outra, porque na nossa cabeça faz sentido. Mas quando a gente não tem controle, a gente só tem que se deixar levar. Isso é difícil para um caceta.
Mas coisas muito legais acontecem quando a gente pode ser surpreendida, né? Quando a gente controla, não tem surpresa.
É, às vezes muita coisa que vai render muita terapia também depois.
É ótimo. Eu digo que casais na dança ou separam ou fortalecem. É um dos dois, tá? Porque realmente vai levantar vários temas. Vai, né, vai levantar uma... toda a relação... Às vezes tá ali, tá nos movimentos, né? Tá nos conflitos pequenos de movimento. Daí a gente vê, no fim, o casal saindo discutindo certas coisas. Muitos casais saem muito melhor do que entraram. Tem uns que eu nunca mais vi, daí eu não sei dizer se eles estão juntos ainda. Eu não garanto.
Ai, muito louco. Muito
tá,
louco.
Agora eu tô pensando numa outra coisa, assim. Quando é que bate a vontade de dançar, assim? Vocês têm a vontade de dar uma dançadinha, assim, no meio do dia, do nada, assim? Como é que é isso?
Olha, eu tenho menos hoje. Eu acho que como quando a gente transforma o prazer em trabalho, né, a gente acaba tirando um pouco do prazer como hobby, né? Mas eu tenho umas vontades bem doidas de dançar, assim. Esses dias eu falei pro Gabriel aqui em casa que eu queria ir pra Curitiba pra ir pra baile. Pra dançar um baile só, assim, do começo ao fim. Queria dançar um baile. Dá uma vontade, assim. Dá um ciricutico, coça, assim, o pezinho.
Então, eu tenho vontade muito quando vem as músicas que eu gosto de dançar. Eu acho que ouvir é um... E como nós três gostamos muito de música, a gente ouve música bastante, assim, eu acho que tem essa coisa da vontade de dançar quando toca uma música que você sabe que vai ser gostoso, assim. E eu não tenho, acho que talvez essa seja uma divergência entre eu e a Lari e entre eu e várias outras amigas, eu não tenho vontade de dançar quando eu ouço Beyoncé, quando eu ouço divas pop. Pra
eu
mim,
também
isso
não.
Eu tenho vontade de ouvir. Pra mim, o dançar tá muito mais conectado a ouvir um forró, ouvir um samba, ouvir um bolero, que eu fico pensando, eu não sei, talvez por ter esse hábito, eu sinto que o meu corpo vai mais fácil, sabe? Entende mais fácil como é se jogar naquele ritmo, assim. Então, pra mim, a vontade bate muito da música, ouvir música aqui em casa. E assim, quanto mais relaxada, mais eu tenho vontade. Também é uma outra coisa que tem gente que fala assim, ah, se você tá estressada, se você tá cansada, se você tá não sei o quê, bota uma música alta e vai dançar. Pra mim não funciona. Eu tenho vontade de dançar quando eu já estou bem, pra ficar melhor, sabe? Essa terapia da dança, assim, do quando você não tá bem, dança, pra mim não funciona. E eu sei que pra várias pessoas também é ótimo e funciona super.
Eu acho isso difícil também, sabe, Marina? Eu fico imaginando, é igual o pessoal que diz que se você sorrir, mesmo forçado, em pouco tempo você estará mais feliz, assim. Eu sou contra fazer
te catar, né? Que
vontade,
isso?
Sabe? Ah, pelo amor de Deus, vou ficar sorrindo quando eu tô puta porque vou ficar feliz logo? Não é assim. Eu acho que a dança também não. A dança, ela é expressão, né? Então, eu posso até dançar triste, mas vai ser uma dança triste? E tá tudo bem? Não vai ser uma dança feliz. Se eu botar Beyoncé e dançar triste, vai ser bizarro, gente. Não vai funcionar, não. Não, não fecha. Por quê? Porque ela comunica, né? A dança, para além do movimento, a parte física, ela é uma arte. Então, é como escrever. Se você vai escrever quando não está bem, você vai escrever um texto que muitas vezes é triste, que muitas vezes é melancólico. A dança é a mesma coisa, né? É, você leva muito do teu sentimento para tua dança. Senão, nem tem graça, na verdade. Senão, fica muito robotizado, né? Fica só a execução. Quando não tem o sentir, ela perde o sentido para mim.
Ah, então, eu acho que eu prefiro dançar, fazer o que eu faço. Quando bate a endorfina. Não.
O que que é dançar? O que que é certo, o que é errado em dançar? Eu não consigo entender.
É, não sei, assim, mas eu não acho que o que eu faço é dança. Não acho que o que eu faço é dança, assim. Eu mexo o corpo, de alguma forma ali. Mas, assim, quando me bate a endorfina depois da academia. Sabe?
Tipo dancinha feliz, endorfinada. Ah, é gostoso.
Isso.
É, gostoso. É tipo a alegria do hormônio, né? Não, é bom.
É pra mim é o melhor momento, assim, sabe? Tipo, ai, bateu, que delícia, assim, sabe? Eu acho que eu vou nessa, assim. Mas eu falo que, da minha parte, assim, de achar que o que eu faço não é dança. Porque, assim, gente, eu tenho a delicadeza de um elefante numa sala de cristal, assim, sabe? Eu não tenho movimentos coordenados, bonitos. Não, eu só fico ali, dou uma mexidinha e acabou. É isso, assim.
Mas é falta de prática, muitas vezes. Você parece convencida de que não dança. Se a gente se convence que não dança, a gente acredita, né? Não dá?
Eu vou deixar a Camila brigar contigo. Eu vou ficar aqui só quietinha.
É que eu me identifico, assim. Eu também, gente. Meu pai e minha mãe me proibiam sempre de entrar naquela parte do mercado que tem cristais. Porque a minha tendência era derrubar absolutamente tudo. Eu não podia entrar, porque eu sou, assim, de uma pamonhice sobrenatural. Eu ser professora de dança surpreendeu um total de família inteira. Porque não tinha. Porque nunca tive essa coordenação, nunca tive essa delicadeza, né? O pessoal prega uma dança pra... Vem muito do balé também, né? Do jazz também, bom, tu fez jazz, né? Que tem que ter esse movimento feminino delicado, sutil, leve, imperceptível. Não é bem assim. Eu não tenho isso, não. Nunca tive. Eu não sou uma pessoa muito delicada, eu acho, assim, até na hora de dançar. Por isso que a dança de salão coube bem pra mim, né? Porque ela ocupa os dois braços, eu tô presa num abraço. Eu tenho outra pessoa ali comigo. As danças solo, o balé, o jazz, são muito mais difíceis pra mim. eu tenho mais dificuldade de dançar sozinha do que com outra pessoa. É, então, assim, não é, cara, a delicadeza de elefantes em sala de cristal eu também tenho, e dá pra reverter, dá pra suavizar, né? E quando a gente se prende dentro de um abraço, é muito mais fácil coordenar. Eu acho que eu vou por essa linha, assim.
Bem, eu quero aproveitar e pegar sobre essa questão das noias, assim. Porque uma coisa, quando eu comecei a fazer pole, e aí a professora percebeu que eu me identificava mais, assim, com a parte clássica, assim, de pole, né? O pole dance, de fato. E aí, e a maioria das alunas sempre teve muita resistência em fazer essa parte, sabe? E aí ela sempre meio que dividia a aula, assim, de a gente faz um aquecimento, aí a gente faz ali uns minutinhos com uma mini coreografia, e depois vai pro flex, que é a parte de virar de ponta cabeça, fazer tudo quanto é coisa lá, assim. E aos poucos, as outras alunas também foram pegando isso, e agora acho que ela tava até, quando eu fui embora, ela tava abrindo uma turma, assim, e eu ainda briguei com ela, e falei, pô, eu tô há anos aqui dizendo pra fazer uma aula de, que eu falava que era o pole de biscate, assim. Fui fazer uma aula de pole de biscate em São Paulo e, mulher, eu apanhei nessa aula, tá? Porque eu achava que eu arrasava no pole. E aí eu descobri que, meu Deus do céu, é muito difícil, assim, sabe? Era muito mais difícil do que eu pensava. Mas eu queria falar justamente sobre essas noias, assim, porque as mulheres que praticam o pole comigo, praticavam em Blumenau, elas tinham muito medo de parecer vulgar, sabe, o que elas estavam fazendo ali no pole, porque principalmente o pole dance tem toda uma questão com sensualidade e com um olhar mesmo mais sexy, assim, pro corpo, que elas tinham muita resistência, assim. O que que tu percebe de noias, assim?
Cara, vamos lá, eu percebo com o corpo completamente, tá? É uma coisa que a gente, meu, é um trabalho de desconstrução constante a ideia do corpo magro na dança, né? Porque eu tinha uma bolsista, uma época, que tudo ela ficava, ela meio que justificava pelo peso. E não tinha sentido nenhum. Ela era, assim, até hoje, a mulher mais sensual dançando que eu já vi na dança de salão. Eu nunca vi. Ela entregava tudo, assim. E tinha um monte de inseguranças desnecessárias por conta de peso. E a gente vê muito isso. E eu vejo muita gente que deixa de tentar, né? A dança de salão, Lari, ela é mais, eu acho que ela é mais democrática nesse sentido, porque ela é uma dança social. Então, a gente vai para bailes, tem todos os tipos de corpos. Então, nas aulas também tem todos os tipos de corpos. Mas quando você entra, assim, pro balé clássico, pro jazz, né? É um pouco mais... tem mais noia. Daí eu vejo muitas mulheres que, às vezes, nem tentam. Nem entram, né? Nem fazem questão. Mas eu vejo que tá virando. Tá virando. Tem várias mulheres gordas hoje dançando. Tem várias influencers que fazem um trabalho muito legal nisso, assim, de mostrar os seus corpos dançando, que eu acho muito importante, que mostra que é possível. E toda limitação de movimento é uma limitação que todos terão. Eu tenho, por exemplo, eu sou a pessoa mais truncada de flexibilidade que você vai ver na vida. No pole eu ia apanhar, assim, meu Deus. Porque eu não tenho flexibilidade e eu tenho limitações como todo mundo tem. Então... tem noias nesse sentido de corpo, mas eu acho que tá diminuindo. E eu acho que tem mulheres muito fantásticas que fizeram um trabalho muito importante nisso, assim. Agora, na sensualidade, aqui na região sul é bem complicadinho, na dança salão, pelo menos. Eu acho que se você vai, por exemplo, você foi a São Paulo, né? Se você vai pro Rio ver as cariocas dançando samba, não tem problema nenhum com a sensualidade delas. Elas exercem toda a sua sensualidade sem pudor. É, não tem vulgaridade alguma, é simplesmente o corpo delas dançando. E aqui eu sinto um pouco mais de constrangimento, de acanhamento, né? As minhas alunas têm esse receio, né, de ser sensual demais. E como a dança de salão é a dois, tem sempre o medo da entrega parecer uma cantada, né? Estou entregue nessa dança, mas não estou dando em cima de você. Acho que estamos em processo de desconstrução de noias, já está muito melhor do que já foi.
Lembrei de uma situação muito específica que eu acho que foi a noite, assim, que eu mais dancei na minha vida. Eu tava na Colômbia, eu tinha recém terminado um relacionamento longo aí na minha vida. E fui sozinha pra lá passar 10 dias, assim. E aí, numa das noites, eu fui pra uma balada junto com as pessoas do hostel. E entre as pessoas do hostel, tinha um professor de salsa, que é o ritmo colombiano.
Isso, nem salsa. Lembro. Eu danço muito.
Eu acho que era
bem
salsa.
Quente. Amo.
Nossa senhora, mulher, eu nunca dancei tanto na minha vida, assim, aquele homem, ele pegou, assim, ó, tipo, vem, e eu não sei, sabe? Falando aquele espanhol horrível, assim. E ele, não, bora, bora. E dancei loucamente a noite inteira, assim. Ele era um gato, não rolou nada, porque eu também sou péssima pra flertar com gringos. Eu nunca sei se eles estão sendo legais, se eles querem flertar de fato. Mas foi maravilhoso, assim. E eu voltei, assim, encantada, tá? Pelos ritmos colombianos, por cúmbia, por reggaeton, aquelas outras, bachata, essas coisas, achei tudo maravilhoso. Eu amei.
Os latinos são maravilhosos, né? A dança latina, ela é
Nossa
muito
Senhora.
Quente, ela pede, ela convida esse calor. A salsa, ela é uma modalidade que exige muito da dama, muita presença. O cavalheiro na salsa, de verdade, pra mim ele é coadjuvante. O trabalho dele é mostrar a dama dele. E é ela que brilha. É um momento muito da dama. Eu adoro as latinas. Eu amo salsa. Nossa, adoro, adoro salsa.
Um homem que dança. Essa é a minha
Eu acho
reflexão.
Que a gente não precisa comentar.
Não, tá entregue.
Um homem que dança, 3 pontinhos. É isso aí. É isso aí que a gente... essa é a nossa adição a esse
gente,
essa discussão.
Eu fui ontem no show do FBC e tem um momento que eu filmei ele dançando, assim. Eu vou mandar pra você depois, Marina, se tu quiser, tu manda pra câmera. Porque eu fiquei, manda. Assim, tipo, encantada, assim, sabe?
Então...
Como é difícil formar um cavalheiro, gente.
Eu vou juntar o homem que dança com o lance da estética, assim. Eu acho que na dança de salão, embora você tenha menos essa questão, enfim, da limitação, tem uma coisa que é também as diferenças entre os casais, né? A gente comentou, por exemplo, com um casal de amigos que a gente tava fazendo aula com a Camila, que tava sendo super divertido, convidou eles pra fazer aula com a gente. E eles falaram, mas será que vai dar certo? Porque a gente tem uma diferença de altura. Ou, sabe, eu acho que também tem essa coisa de que tem uma questão estética individual, e tem uma questão estética da dupla, né? Ou do casal. Então, acho que também tem isso. E aí, o homem que dança, eu acho que entra muito também nesse estereótipo, sabe? Quando a gente pensa assim, vamos dançar, vamos sair pra dançar, vamos pra um samba, vamos pra um forró, vamos dançar. Tem gente que espera o Rodrigo Hilbert dançando. Tem gente que espera o FBC dançando. E galera, todo mundo, sabe? Pessoas mais velhas, pessoas mais altas, pessoas mais baixas, pessoas de todos os jeitos que dançam, assim. Então, eu acho que essa questão estética também chega nos homens. E essa coisa da surpresa por dançar, assim. O Bruno, quem conhece meu marido, é uma pessoa tímida, assim, um pouco mais reservada do que eu. Eu sou, né, essa pessoa. E aí, volta e meia, quando a gente tá conversando com alguém, a gente fala, não, porque a gente dança. A pessoa fica olhando pra ele surpresíssima. Tipo, qual é o estereótipo que se espera de uma pessoa que dança?
E Bruno dança,
Marina,
muito
já
bem.
Não esperam nem que homens dancem. É surpreende o fato de qualquer homem dançar. É uma coisa que impressiona, assim. As pessoas ficam, nossa, mas ele dança? Gente, sim, né? Dança de salão envolve pares. E isso daí surpreende muita gente.
O machismo chegando também neles, né? Talvez na falta de acesso, na falta de incentivo para
que
eles
dançam.
Mas eu
acho que isso muito, talvez de uns 40 anos para cá, né? Eu ainda fico pensando muito, assim, sobre como... Inclusive, eu acho que a gente estava falando isso dias atrás, Marina, sobre como a epidemia de HIV acabou afastando o homem hétero dessas manifestações, de se vestir bem... De dançar, porque, cara, tu vê os filmes antigamente, tipo, os musicais, Fred Astaire, os caras dançavam horrores, assim, sabe? Meu avô, por parte de pai também, era um homem que dançava bem, assim, sabe? Eu acho que tinha um pouco também essa coisa cultural, assim, de que tu ia pro baile pra conhecer as pessoas e tal. Eu acho que isso foi meio que se perdendo e passou a se reforçar a masculinidade através de outras coisas, né?
E eu acho que também os espaços, sabe, Lari? Porque, assim, hoje, por exemplo... Marina e Bruno dançam. Para onde eles vão dançar aqui em Blumenau? Como nós não temos tantos espaços voltados para dança de salão, acaba que ninguém nem sabe da possibilidade. Surpreende. Então o pessoal vai pro pagode, por exemplo, vai fazer igual a Larissa Guerra, vai ficar lá com o drink fofocando. Dificilmente o pessoal vai entrar para dançar. Então eu acho que também os espaços influenciam, né? Se você chegar no Rio de Janeiro, a proporção de homens que dançam é muito maior, porque tem mais espaços que estão disponíveis para isso, né? Mais academias de dança, muito mais samba, né? Lá você vê a dança, o samba de gafieira em todas as esquinas. Então, aqui na região sul é um pouco mais escasso. Até ultimamente, até em CTGs, né? Eu vejo menos cavalheiros do que damas.
Gata.
É uma loucura.
Uma loucura. É, vamos lá, para a gente ir levando para o final. Quais são, Camila, as principais travas das pessoas na hora de dançar? Estamos falando de dança de salão, depois a gente fala de outras danças. É, o que impede as pessoas de terem esse contato tão delicioso com o próprio corpo, de se conectarem com a música? O que a gente, as mulheres que estão nos ouvindo e que ou têm dificuldade de dançar, ou que têm vontade de dançar, mas têm essas noias, o que você sugere para que a nossa relação com a dança se torne um pouco mais gostosinha?
Ai, que conheça! Porque eu acho que o maior empecilho das pessoas com a dança é não conhecer como ela é realmente. O pessoal vê a dança dos famosos e, meu corpo nunca vai fazer isso. Não, realmente talvez não faça, mas pode fazer tantas outras coisas. Então eu acho que se expor à dança é sempre o bom primeiro passo. Nem que seja para assistir. Vai num baile, fica sentadinho tomando teu vinho, tomando tua cerveja e olha. Para ver que é possível, que é viável, que não são estripulias, né? Eu acho que entrar em contato com a dança já é sempre o melhor primeiro passo. E o que mais afasta as pessoas da dança é a insegurança mesmo. É não saber que é possível. O que é uma pena, porque é tão possível.
Sim. Você, Lari, o que te afasta de dançar mais? E o que você acha que pode acontecer?
ela vai dizer que ela é desengonçada, que né?
Não sei dizer. Ó, eu já acho que faço tá sendo legal fazer pole dance uma vez por semana, tá?
Boa.
E o pole que eu tô fazendo agora em Porto Alegre, ele é mais dança do que o flex.
Olha só.
Então tá sendo divertido, assim, de aprender, de acompanhar, sabe? Tá sendo um momento, eu acho que talvez me permitir mesmo, assim, sabe? Eu acho que é isso.
Mas o pole é maravilhoso, né, Lari? Eu acho lindo. Eu acho maravilhoso o pole dance. Nossa, eu só não tenho força de perto para aquilo. Mas acho lindo. Não,
mas assim, ó, todo mundo pode aprender, tá? Agora eu vou ser a pessoa que vai defender. Que todo mundo pode aprender. Todo mundo consegue. Claro, de novo, como você falou, talvez você não vai conseguir virar de ponta cabeça, mas tem movimentos que você acaba aprendendo e que são legais, assim. E eu sou pessoa que, mulher, se eu tivesse dinheiro na minha conta, eu já tinha comprado aquele sapato gigantesco, sabe? A Marina sabe que meu sonho é ter uma sandaliona daquelas. Teve apartamento, quando eu tava olhando apartamento em Porto Alegre, teve um que eu olhei e pensei, meu Deus, se eu alugar esse apartamento, eu vou comprar uma barra e vou botar no meio das salas.
Ai, meu Deus, cuida com isso.
Eu sou bem obcecada, eu adoro fazer.
Eu amo gente assim, Lari, adoro. Eu adoro gente que entra numa atividade e fissura, sabe? Que daí começa com várias coisas e compra petrechos e vê vídeos e quer crescer. Eu adoro quando vem aluno assim. O Bruno e a Marina são assim, por exemplo. Eles entram numa febre da dança ali, eu adoro.
É, eu acho que uma coisa que me aproximou muito, e a Camila tem um papel muito importante nisso, assim, é a gente entender que a gente dança pra gente. Porque tem uma coisa da dança e da dança de salão especialmente, que quem já foi a qualquer lugar que tenha dança de salão, de CTG, a samba, a forró, a bolero, a tango, a qualquer coisa, que tem uma coisa que parece que é muito pra fora, assim, que é muito amostrado, sabe? Que é coisa de 5 mil giros e joga a pessoa pra cima e pega a pessoa de volta. E eu acho que, pra mim, fez muito mais sentido quando eu entendi que eu gosto de dançar porque eu gosto de dançar. E o que as pessoas vão pensar disso? Tanto faz. O que não quer dizer que eu não queira fazer melhor. O que não quer dizer que eu não queira aprender mais para que eu me divirta. Mas eu acho que tem, a partir do momento que a gente entendeu isso, e falando da dança de salão, que eu e o Bruno entendemos isso, às vezes a gente dança na sala, no domingo de manhã, um forró, fazendo um passo básico, e é uma delícia, porque a gente não quer fazer pra ninguém, a gente quer fazer pra gente, porque a gente tá se divertindo, porque a gente tá entregue aquilo, assim. Então eu acho que talvez as pessoas que tenham, e você pode também não gostar, né, tá tudo bem, mas as pessoas que tenham essa vontade, mas que sintam alguma trava, talvez possam desconstruir essa barreira daí, sabe, de que quando você faz pra você, não existe certo, não existe errado. Quando você faz pra você, não existe feio, não existe bonito, não existe corpo certo, não existe corpo errado. É sobre o que você está sentindo ao fazer aquilo. E aí eu acho que a nossa relação com dançar muda. Eu sou 100% a pessoa que vive na cabeça. Eu tenho muita dificuldade, já falei aqui 1 milhão de vezes, né? De atividade física, de fazer coisas que coloquem o meu corpo em situações desconfortáveis. É, e eu aprendi que a dança pode ser um lugar confortável. Porque é eu comigo. É eu com a pessoa que eu amo. É eu com as minhas amigas, é eu com a música, é eu com o autor daquela música e a gente ali naquela sincronia, sabe? Então, talvez essa possa ser a chave para alguém para vir pro nosso bonde e dançar mais. Dançar sozinho, dançar em dupla, dançar em grupo. Tanto faz. Mas só dançar e jogar o corpo nessa atividade tão lúdica, tão bonita e tão gostosinha que é dançar.
Ah, então estamos aqui com o nosso mesa de bar. Hoje nós arrastamos as mesas, as cadeiras, transformamos essa mesa de bar numa pista de dança.
Delícia!
E a gente quer lembrar você de seguir o Donas nas redes sociais, no arroba Donas da Petoda. Também você pode contribuir com a nossa campanha de financiamento coletivo em apoia.se/donasdapetoda. Você tem acesso ao nosso grupão de fofocas no Instagram. Temos Delícia. Ainda a newsletter mensal que vai com todas as dicas do mês do Mesa de Bar. Tem cupons de desconto, tem brindes e muito mais. E estamos quase de aniversário, né, Marina?
É isso aí, o Donas faz em maio 5 anos. Estamos pensando em coisas? Sim. Já temos coisas planejadas? Não.
Não.
Mas ai, faremos uma comemoração. Alguma coisa vai ter de comemoração.
Alguma coisa vai sair.
Exatamente. Mas a gente vai fazer 5 anos desse projeto que a gente tanto gosta. A gente com certeza vai estar, quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, já num clima nostálgico, já querendo rever tudo que a gente fez. Naquela coisinha de aniversário, sabe? E quando você faz aniversário, você fica revendo o que aconteceu. Então a gente vai estar provavelmente nas redes sociais, lá no grupão dos apoiadores, conversando um pouco sobre as coisas que a gente fez. E muita gente que chegou aqui recentemente não sabe. Pra gente rever a nossa história, é sempre um jeito bom da gente valorizar também termos chegado até aqui. Se você não tem esses 5 pila... para ajudar a gente, para estar lá no nosso grupão, avalie a gente na plataforma que você tá ouvindo. Tem estrelinhas, tem nota, tem como participar, tem enquete, tem caixa de perguntas. Isso é sempre muito importante e ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Camila, conta pra gente onde as pessoas podem te acompanhar, em qual rede social você quer ser seguida, e também 2 dicas do que você anda lendo, vendo ou ouvindo.
Gente do céu, gente, eu sou mãe, tá? Eu não leio, vejo ou ouço muita coisa. Mas, ouço gritos e choro com alguma frequência. Mas vamos lá. Minhas redes sociais são difíceis de pronunciar, mas é C. Henkmaier e Parcato com 2 T's. Todas no Instagram. Gente, a minha dica, eu vou dar uma só, porque pode virar mais. Eu recomendo que vocês deem uma olhada sempre nas programações do teatro da cidade, da Fundação Cultural, para procurar um espetáculo de dança. Agora, no mês de junho, a gente começa com vários espetáculos diferentes, né? Tanto o Festival de Joinville, que é muito grande, mas tem alguns menores ali em Itajaí, ali em Timbó, que valem a pena serem assistidos. Entrem em contato com a dança, se exponham. Eu acho que esse é uma dica importante, quase de risco, né? Se exponha ao diferente, experimente. Eu acho que vale a pena. Sempre vale a pena se expor à arte, né?
Boa, muito boa.
Que lindo.
Eu quero indicar, então, para você que tá afim de repente, brincar e se expor. Eu e Mozão temos uma playlist que chama Forrozinho na Sala. É uma playlist bem curtinha, tem 1 hora. E é a playlist que a gente se diverte dançando no fim de semana. É só forrós bem lentinhos, bem gostosinhos. E a gente gosta muito dela, a gente volta e meia atualiza lá pra começar a se colocar em contato com isso. Eu amo forró, tá? Eu acho forró, de longe, o ritmo mais gostoso de dançar, porque ele é muito fácil e é muito gostoso. Então, Forrozinho na Sala é uma playlist lá no Spotify minha e do Bruno. E a minha outra sugestão é um livro que eu comecei a ler por indicação de Maria Luísa Lang, Malu, um beijo, Malu, que chama Nação Dopamina. É um livro que é de uma psiquiatra que conta alguns casos de pessoas que têm vícios e que têm questões de serem muito conectadas a uma atividade, a um alimento, e de que maneira isso impacta o cérebro delas, e de que maneira o estudo da dopamina como esse neurotransmissor do prazer faz com que a gente consiga olhar para os hábitos e olhar para as coisas que a gente faz de uma outra maneira. Foi uma indicação da nutricionista dela, e eu achei muito legal, uma nutricionista que indica livros, e comecei a ler o Nação Dopamina, tá bem interessante, então se você tiver interesse, me chama lá no @marinamels pra gente conversar sobre. E você, amiga? Meu Deus, a lista dela tá gigante. Se a Camila veio de
Eu ultrapassei muito. Porque aí eu pensei, eu sou pessoa obcecada do pole dance, né? Então eu vou indicar não 1, não 2, mas 5 perfis.
de Instagram de pole, que eu adoro. Começando pela sala de voo Blumenau, que é da minha professora, Rubier, maravilhosa. Gente, uma mulher de 50 anos, tá? 50 anos fazendo tudo que ela faz. É assim, ó, maravilhosa. Quando eu crescer, eu quero ser igualzinha a ela, sem tirar nem pôr, assim. E aí, vou indicar outros perfis de mulheres que são professoras de pole dance, que são dançarinas de pole, que é a Bella Violence. A Bella, meu Deus do céu, ela é uma gostosa, assim. Eu sou... Meu Deus. Ela se apresenta lá em São Paulo, no Love Cabaret. Tem a Dark Side of Ju também, que eu acho extremamente sensual, assim. Ela faz um pole bem clássico, bem sexy. A Ginger.eu, que é uma mulher gorda, inclusive aqui de Porto Alegre, que eu já tô apaixonada pelos conteúdos dela. E arroba Grazi Maier, que inclusive é uma mulher de Santa Catarina, tá? Que foi pra São Paulo e é a dona do maravilhoso Corpo de Baile, que é onde eu fui fazer em São Paulo a aula de pole de biscate. É isso.
Ai, que delícia. Muitas foi dicas, rápido, muitas viu? Dicas.
Foi. Corrida,
temos adorei. Que dançar, vamos colocar o nosso corpinho em movimento.
Isso.
Cami, até amanhã, que amanhã tem o aula.
Ai, que tudo.
E muito obrigada por participar aqui com a gente. Foi uma honra te receber por aqui.
Ah, eu que agradeço o convite, meninas. Acompanho muito vocês. É um prazer estar com vocês aqui.
Tchau, amiga. Beijo. Tchau, gente. Até semana que vem. Sim.
Até.
O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.